Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente da República eleito pelo povo a permanecer à frente do cargo pelo período de 2 mandatos consecutivos. Foram 8 anos de governo, com 2 vitórias de FHC em primeiro turno e tendo como principal adversário o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Até chegarmos a 2002, Lula terá enfrentado 3 eleições presidenciais, sempre ficando em segundo lugar na preferência do eleitorado. O ano de 2002 marca, no entanto, a eleição em que os brasileiros darão ao ex-metalúrgico e ex-deputado federal constituinte, Luiz Inácio Lula da Silva, a chance de comandar o país. A eleição e o governo de Lula são os temas do 40º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. O esgotamento natural de um governo que durou 8 anos, o crescimento do Partido dos Trabalhadores, legenda do candidato Lula, e a tendência natural de a sociedade optar pela renovação de tempos em tempos pesaram sobre a campanha presidencial de 2002. Esses fatores levaram à derrota do senador José Serra, ex-ministro da Saúde e do Planejamento no governo Fernando Henrique. Do lado do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, os 3 fatores somados ao fato de Lula estar pela 4ª vez tentando chegar à presidência da República garantiram a vitória do petista. O resultado do primeiro turno apontou Lula em primeiro lugar com 46,4% dos votos válidos, exatamente o dobro do segundo colocado, José Serra, que teve 23,2%. Em terceiro, ficou Antony Garotinho, do PSB, com 17,2% dos votos e com 12%, Ciro Gomes, do PPS, ficou em quarto na disputa. No segundo turno, Lula recebeu o apoio de Ciro e Garotinho e, com isso, obteve uma vitória folgada. Ficou com 61,3% contra 38,7% de José Serra, do PSDB. Assim, no dia 1 de janeiro de 2003, tem início o governo do Partido dos Trabalhadores, legenda que após quase 23 anos de fundação, conseguia alcançar a presidência da República. No entanto, a mesma eleição que dera a Lula uma votação histórica apontou para um caminho não muito fácil. Para obter maioria no Congresso Nacional de forma a garantir a governabilidade, seria necessário fazer uma composição de forças políticas. No Senado, a margem de negociações era bem menor. Com uma oposição mais forte, o governo teria que enfrentar o fato de ter maioria em apenas algumas situações e minoria na maioria das vezes. Assim, cada ponto, cada projeto, teria que ser negociado individualmente. Já na Câmara, das 4 maiores bancadas eleitas, apenas o PT fazia parte da bancada de apoio a Lula. A partir disso, o novo governo teve que abrir negociações com outros partidos. O PMDB foi a única grande legenda que entrou no novo governo, e mesmo assim bastante dividido. Os outros 2, PSDB e PFL, ficaram na oposição. Começava então a negociação com partidos médios e pequenos, que acabaria levando a um dos grandes dramas do governo Lula, a crise do Mensalão. A maioria seria alcançada, mas o governo seria acusado de comprar parlamentares para obter essa maioria. O governo Lula começa priorizando as reformas da Previdência e Tributária. Os textos das 2 mudanças foram enviados ao Congresso Nacional ainda em 2003. Em abril, o Partido dos Trabalhadores apresenta a emenda à Constituição que tributaria os aposentados, regulamentaria o teto para a remuneração dos servidores e aumentaria a idade mínima para os funcionários pedirem aposentadoria. Na sessão do Senado, em que o texto básico da proposta foi aprovado, a senadora Heloísa Helena lembrou que, quando o PT era oposição, o partido combatia a ideia de reformar a Previdência. A senadora, que acabou sendo expulsa do PT, anunciava que votaria contra a emenda.
E eu vou votar como o PT votou 6 vezes contra a taxação dos inativos. Eu vou votar contra a reforma da Previdência dos Trabalhadores do Setor Público, porque o PT votou contra. O PT combateu em 1998, quando Fernando Henrique fez. Eu não vou compartilhar com o medo e a fraqueza do governo federal em enfrentar o Fundo Monetário.
Na mesma sessão, o líder do governo, Aloísio Mercadante, justificou a mudança de posição do Partido dos Trabalhadores.
O nosso discurso na oposição não é o mesmo do governo. Por que não é o mesmo? Por que não pode ser o mesmo? Por que a história nos coloca imperiosamente a necessidade de assumir a responsabilidade de governo com as limitações que as finanças públicas, que as instituições, que a nossa capacidade de assumir os compromissos de campanha que estão confrontados com a situação fiscal e financeira e, portanto, com espaço de liberdade que não é tão grande como nós gostaríamos que fosse.
Durante 7 longos meses, cada ponto da reforma havia sido debatido e negociado com parlamentares, representantes do governo e sindicatos de servidores. Até que no dia 11 de dezembro, a reforma seria definitivamente aprovada pelo Congresso. A promulgação aconteceria no dia 19 de dezembro e a publicação no Diário Oficial no dia 31. A partir daí, a reforma deixaria de ser uma proposta e passaria a ser lei. Uma lei que mexe com a vida de milhões de brasileiros. O objetivo da reforma era caminhar na direção de um sistema previdenciário autossustentável, ou seja, tentar aproximar o valor arrecadado com as contribuições das despesas com as aposentadorias e pensões. A diferença entre as contribuições à Previdência e o montante de benefícios pagos estava em curva ascendente. Isso acontecia, em grande parte, por causa do aumento da expectativa de vida do brasileiro, que, segundo o IBGE, saltou de 62 anos e meio em 1980 para 71,3 anos em 2003. Para se ter uma ideia da diferença entre o que era arrecadado e o que era pago pela Previdência Social, vamos tomar como exemplo o ano de 2002. As contribuições de servidores civis e militares da União, naquele ano, somaram 5,3 bilhões de reais, enquanto 30,4 bilhões foram gastos no pagamento dos benefícios. Ou seja, em 2002, a Previdência no nível federal teria que ter arrecadado quase 6 vezes mais para equilibrar as contas. E nos estados, a situação da Previdência era pior. Foi justamente de lá que veio a maior pressão pela reforma do sistema previdenciário. Rio Grande do Sul e Minas Gerais, por exemplo, gastavam mais de 30% da receita para pagar os inativos em 2003. Por causa da influência dos governadores, até senadores da oposição acabariam votando a favor da reforma da Previdência. Se não fosse isso, a emenda não teria tido um número suficiente de votos para ser aprovada. No dia da promulgação da emenda número 41, 19 de dezembro de 2003, o então presidente do Senado, José Sarney, afirmava que a reforma era essencial para tornar o sistema previdenciário seguro e confiável.
A Previdência tem isso, quem não está na Previdência vai entrar, quem já saiu continua. Então toda a nação está dentro da Previdência, então todo mundo sabe onde ela chega e onde não chega. Mas eu acho que estamos saindo daqui com a lei possível, não é a lei boa para todo mundo, mas é a lei possível de modo a que se possa estabelecer um nível de segurança dentro do sistema de seguridade social.
Mas o que mudou com a reforma da Previdência? O que foi feito para enxugar os gastos e reduzir o déficit previdenciário?
Eu, às vezes, fico a pensar.
A reforma mudou o regime previdenciário para as pessoas que entrariam no serviço público a partir da nova lei. Pelo texto da emenda, o regime previdenciário dos servidores públicos passaria a ser bastante parecido com o regime previdenciário do INSS. Os novos servidores não têm mais direito a se aposentar com salário integral nem a receber os aumentos dados aos colegas em atividade. A emenda também previu a criação de um fundo complementar de previdência, com o qual o novo servidor terá que contribuir. Quando esse fundo for criado, o teto do INSS, que hoje é de R$ 2.801, também será aplicado a esse servidor admitido após a publicação da reforma da Previdência. Para ter uma aposentadoria maior, haverá o Fundo Complementar de Previdência, alguma coisa semelhante ao que já existe nas grandes empresas e nas grandes estatais do país.
Vamos trabalhar sem fazer alarde, pra pisar com força o chão da cidade.
Outra medida para reduzir o déficit previdenciário afeta não apenas os novos, mas também os aposentados e os servidores que estavam em atividade no dia em que a reforma virou lei. Essa medida foi a aplicação de um teto para as remunerações no serviço público. Pela nova lei, ninguém poderá receber mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso somado salários, vantagens pessoais, proventos de aposentadoria e pensões. Nos estados e municípios, os limites são mais baixos e são chamados de subtetos. Quem trabalha no Poder Judiciário dos estados tem como limite o salário dos desembargadores, que corresponde a 90,25% do salário de ministro do Supremo. Já os servidores do Legislativo Estadual não podem ganhar mais que os deputados estaduais, e os do Executivo têm como teto o salário do governador. Já nos municípios, o subteto é único e corresponde ao salário do prefeito. Outra mudança que pretende atacar o déficit da Previdência foi a alteração nas pensões. As pensões que começaram a ser recebidas a partir da reforma só são integrais até R$ 2.801. A parcela que passa desse valor sofre desconto de 30%. E os pensionistas e aposentados que ganham mais do que R$ 2.801 passaram a contribuir compulsoriamente com a Previdência, com 11% do que exceder esse valor. A reforma também estabeleceu que, para se aposentar com salário integral, os servidores que já estavam no serviço público em 31 de dezembro de 2003 terão de ter 30 anos de contribuição e 55 anos de idade se mulher e 35 anos de contribuição e 60 anos de idade se homem. Além disso, terão que estar no serviço público há pelo menos 20 anos, ter 10 anos na carreira e 5 no cargo em que se der a aposentadoria. Essa regra poderia prejudicar pessoas mais humildes, que normalmente começam a trabalhar mais cedo, como percebeu o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
A questão mais frágil desta reforma é o cidadão que começa a trabalhar com 15 anos, com 16 anos, e vai ter que contribuir 45, 44 anos para ter direito a se aposentar.
Para corrigir essa distorção, o Congresso aprovou, em 2005, um ajuste da reforma da Previdência, a chamada PEC Paralela. A nova emenda criou uma regra de transição. Cada ano trabalhado, além do tempo de contribuição, reduz um ano na idade mínima para a aposentadoria. Mas essa regra só vale para quem entrou no serviço público até 16 de dezembro de 1998. A PEC paralela também garantiu o direito à paridade, desde que a pessoa tenha no mínimo 20 anos de serviço público e tenha sido admitida até dezembro de 2003. O líder do PFL, senador José Agripino, destacou a conquista.
Está garantida a paridade para os servidores que estão aposentados, mas também a paridade para os servidores que estão no serviço público nativa e vão se aposentar. É um avanço que beneficia perto de 6 milhões de pessoas.
A PEC paralela também previu a inclusão das donas de casa e de trabalhadores sem vínculo empregatício no sistema previdenciário. Uma lei futura vai definir como será essa inclusão. E outra lei vai regular a aposentadoria especial para deficientes. O texto da PEC paralela não agradou a todos, mas foi o resultado de um amplo acordo com parlamentares de todos os partidos e com representantes dos servidores. Foi o que destacou o primeiro relator da proposta, Tião Viana, do PT do Acre.
Nós construímos um texto de entendimento que seguramente não agrada individualmente a ninguém, mas ele media a capacidade de convivência com o que é possível para este momento que nós estamos atravessando no processo legislativo e jurídico constitucional brasileiro. Todas as federações e sindicatos que participaram dessa negociação podem dar o testemunho que, mesmo sentindo-se prejudicadas no que eles consideram ser uma reforma da Previdência ideal, eles entendem que isso aqui deve passar.
No próximo bloco, denúncias de corrupção levam o governo a enfrentar 3 CPIs.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.